Olá, Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde você, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Luciana, nós vamos começar a semana falando de um assunto, não poderia ser diferente, também ainda sobre coronavírus e os efeitos que ele tem causado aí no setor do agronegócio, né? Eu convidei o Henrique Jambis, que é advogado especialista em crédito rural, para falar sobre alguns assuntos aqui. Eu até agradeço desde já, doutor Henrique, por atender nosso convite, estar aqui falando aos ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio Mendes, sempre às ordens.
Doutor Henrique, como é que o produtor, né, pode se garantir em não ter tanto prejuízo aí, não ser processado, né, fazer valer o seu seguro por falta de comercialização, por falta de quebra de safra, enfim, situações aí que o produtor pode estar tendo com essa situação de escoamento de produto, ele tendo que ficar com o produto na propriedade. Está se pensando em várias alternativas, mas de alguma certa forma o produtor rural que depende do escoamento rápido para não perder o produto, quando a gente fala principalmente em hortifruti, essas coisas, o que, que dá para ele se assegurar e não ter tanto prejuízo, hein?
Pois é, né, Sérgio Mendes? Que difícil, porque a gente vive um momento em que a humanidade não tinha experimentado ainda, ou pelo menos não a nossa geração, né, Sérgio?
A gente
vive um momento em que quem está dando as cartas agora não é quem trabalha, não é quem produz, não é nem quem especula, não é a classe política, não é nem o poder bélico. Hoje quem está dando as cartas e dizendo como vai ser o dia e como vai ser o amanhã é um vírus. Então todo mundo está sofrendo, sentindo e o agronegócio
E nem o agente financeiro está podendo ter força, né?
O agente financeiro que teve foi uma resposta estatal no Brasil muito mais rápida do que teve o agronegócio ou do que teve quem de fato precisa, né? Porque já faz bastante tempo que pelo menos o socorro ao sistema financeiro foi liberado e numa ordem trilionária. Mas vamos lá, Sérgio, quando a gente pensa em como o agronegócio vai sofrer todo o impacto do coronavírus, eu acho que a primeira coisa que todo mundo deve parar e pensar é de que agronegócio a gente está falando. Será que existe um agronegócio? Não existe, Sérgio. Se a gente pensar em quanto fracionamento comporta dentro da frase o agronegócio, você está falando desde aquele agricultor minúsculo, o assentado, a pequena agricultura familiar, o produtor que tira de um pequeno pedaço de terra o seu hortifruti, a sua pequena granja, e que tem uma dependência enorme de um escoamento imediato em razão do próprio perecimento do produto. Enfim, então o prejuízo dele é muito rápido, muito imediato, as necessidades dele de ter consumo, de ter giro, de ter escoamento, é uma necessidade muito premente, e o endividamento é uma coisa que, claro, preocupa, porque quando você pensa no pequeno produtor ou no produtor microprodutor, o pequeno endividamento para ele, às vezes, é muito um problema muito mais insolúvel do que o endividamento grande para um produtor gigante. E aí você vai aumentando as áreas do agronegócio e vai imaginando aquele agricultor que, embora tenha um porte médio, mas ele é arrendatário, então ele não pode, ou se ele é arrendatário de toda a área ou de uma parte dela, é um pequeno proprietário rural, mas que tem um porte médio de produção em razão de arrendamento, ele também vai ter uma dificuldade enorme com as dificuldades de escoamento, com as dificuldades de estocagem. Então imagina, Sérgio, hoje a gente está passando por um momento do agronegócio que nunca vimos, porque as cooperativas, as tradings, os silos de estocagem têm negado o Brasil afora estocagem de novas safras, porque também, por sua vez, não conseguiram escoar, porque por sua vez, o porto também não conseguiu exportar. Então, isso tudo a gente está falando de um ciclo em que os juros são altíssimos no Brasil, em que o câmbio está absolutamente desfavorável, o preço das commodities só não está pior, justamente porque o câmbio ainda consegue puxar um pouco para cima, mas o endividamento é altíssimo e os juros também. Então você está sujeito a uma série de problemas. E mesmo os gigantes produtores também vão passar por esse momento de dificuldade, porque embora eles tenham condição imediata, normalmente, de fazer sua própria estocagem, se o porto não exporta, se a multinacional não exporta, eles também têm mais dificuldade de fechar seus negócios e de vender. Então, Sérgio, é claro, vai ser necessário, num curto espaço de tempo, que o governo pense no agro, até porque o custo dessa última safra, puxado pelo câmbio de mais de R$5, foi um custo altíssimo, e a gente precisa pensar também como vão ser as duas próximas safras, pelo menos a safrinha e a safra de verão, porque elas tendem a ter um custo puxado lá em cima por conta do câmbio, e a gente não sabe como vão ser os preços das commodities no momento da venda, e a gente não sabe se o que espera o agronegócio em 2021, se não é, de repente, uma armadilha maior ainda do que a gente está passando agora. De qualquer forma, a lei já fala sobre direitos de prorrogação e de renegociação, sobre os quais já falamos outras vezes e podemos voltar a falar, Sérgio.
Certo. Aí, esse produtor que teve seu produto parado na propriedade, ele tem como provar isso? Ele pode acionar o seguro? Ele está garantido, né?
Então, Sérgio, olha só. A gente está vivendo uma dificuldade hoje que, de um lado, é uma dificuldade comercial, é uma dificuldade de se poder fechar as vendas, de se poder escoar a safra, de se poder estocar a safra. Os compradores não compram porque não tem para quem fazer a venda ou não tem portos liberados para exportação, ou se o nosso está, eventualmente o da China não está para receber, e isso ainda vai demorar um tempo para a gente poder equacionar toda essa situação referente a esse coronavírus. Agora, o que o produtor pode pensar de imediato é que, quando a gente discutiu já por diversas vezes sobre o direito do produtor renegociar seu endividamento com base em quebra de safra, a gente sempre deixou um alerta dizendo não é só a quebra de safra que autoriza o produtor rural a renegociar seus contratos, mas também os problemas de mercado. E a gente costumava pensar como exemplo mais óbvio de problema de mercado, quando você tem uma defasagem entre o custo de produção e o preço de venda do produto. Só que agora o que a gente está vivendo é outra coisa. O que a gente está vivendo é a ausência de comprador. O que a gente está vivendo é que muitas vezes o produtor tem o milho, o produtor tem a soja, mas você tem uma desaceleração do consumo, você tem ao mesmo tempo os portos fechados e os países que compram a nossa exportação se negando a fazer a compra nesse momento, e você está vendo, por exemplo, o preço do milho derreter. Então você tem um problema duplo em relação a essa questão comercial que autoriza a prorrogação dos contratos. Em primeiro lugar, a ausência de ter comprador disponível em razão dessa pandemia, e em segundo lugar, um efetivo derretimento diário da cotação desses produtos que não tem escoamento.
Tá certo. Agora, vamos falar de um outro assunto, Dr. Henrique, que a semana passada, mais precisamente no dia 7 de abril, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 13.986, que é também conhecida como a MP do Agro, e que traz aí, é uma lei que há tempos o setor esperava, né? Para poder aí ter aí um fundo garantidor solidário, né? Que patrimônio de afetação e também com relação à cédula imobiliária rural. O que mudou para a vida do produtor quando essa lei foi editada e já está sancionada?
Bom, Sérgio, em primeiro lugar, vou colocar como especialista nesse tipo de contrato o meu lamento. Eu acho impressionante a capacidade que os políticos brasileiros têm de completamente distorcer as necessidades de quem trabalha e de quem produz no Brasil à luz das vantagens para quem especula. Então, é claro que a questão do patrimônio de afetação e do fundo garantidor solidário eram desejos do agronegócio, mas ao mesmo tempo em que o governo atende a um desejo, cria uma situação totalmente perversa para o produtor rural. Vamos lá? O que é o fundo garantidor solidário? Vai ser um fundo, vai ser uma nova garantia nas operações de crédito rural, e essa nova garantia vai ser composta em parte por dinheiro dos devedores, em parte por dinheiro do próprio credor e em parte por direito de terceiro garantidor para as operações em que haja. Até aí tudo bem, um fundo garantidor é mais uma garantia. Lembrando que as operações de crédito rural, elas já nascem com a garantia da própria safra, ou seja, ela já nasce com a garantia do trabalho do produtor e ela ainda tem o agravante da garantia da terra, podendo comportar ainda a garantia de terceiro, como aval, como fiança, enfim. Aí você sai do fundo garantidor, quando a lei fala em patrimônio rural em afetação, esse era um desejo do produtor rural. E é esse desejo que foi distorcido de uma maneira totalmente indevida. Por quê, Sérgio? Porque a ideia do patrimônio rural em afetação era uma ideia muito boa. Era dizer o seguinte, o produtor tem uma terra de, por exemplo, R$1 milhão, ele não precisa dar a propriedade dele de R$1 milhão em garantia de um custeio de 100 mil. Ele divide a terra dele, faz uma afetação do patrimônio e só dá aquela pequena parte em garantia. Isso era o desejo do agronegócio. Mas para cada desejo atendido no agronegócio nacional, há, em sentido contrário, uma perversão daquele desejo. E essa perversão é a cédula imobiliária rural. O que é a cédula imobiliária rural, Sérgio? Ela cria para o agronegócio uma garantia muito dolorida, que é muito semelhante à alienação fiduciária de imóveis. Ela funciona assim. O produtor faz uma afetação da propriedade dele, tira ali uma fração, dizendo essa aqui eu vou fazer a afetação, e vai dar essa afetação em garantia. Até aí era tudo que o agronegócio desejava. Com a criação da cédula imobiliária rural, essa afetação do patrimônio vai como alienação fiduciária. Ou seja, se o produtor não pagar pelo contrato dele, seja de custeio, seja de investimento, seja de renegociação, o credor vai poder simplesmente notificar o produtor, ir no cartório e pegar aquela parte da afetação direto para ele. Não tem processo judicial, não tem direito de defesa, não tem direito de contraditório e que tem um absurdo. É um produtor que se endividou para trabalhar, perdendo a sua área, se não conseguiu ter sucesso na atividade que foi desenvolver. Então, assim, a ideia do patrimônio de afetação era uma ideia inteligente. Ao invés do produtor dar toda a propriedade em garantia, só dá uma fração. Mas qual seria a maneira certa de se pôr isso em prática? Ele dá uma fração como hipoteca. E se ele não conseguir pagar, o banco executa. E na execução ele se defende, ele tem direito de embargos, ele tem direito de pedir a prorrogação, enfim, não vai haver nada disso. O patrimônio de afetação vai ser usado numa cédula imobiliária rural, na qual o produtor se endivida para trabalhar, porém, se o trabalho dele não gerar resultado, ele vai perder a própria terra. Ou seja, ele financia para comprar o anel e se não conseguir pagar pelo anel, vai perder o dedo.
Bom, a gente ainda vai ter muita coisa para conversar sobre essa MP do agro, pelo que o senhor já adiantou aqui. E vamos acompanhando então, doutor Henrique. A gente volta a falar sobre isso, talvez ainda nessa semana eu volto a convidá-lo novamente. Eu agradeço, viu, a sua participação aí, trazendo essas informações, a sua opinião sobre a MP do agro e também alguma situação do produtor aí em decorrência do coronavírus que atrapalhou a vida dele aí na comercialização e escoamento de produtos. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde ao senhor.
Sérgio, eu que agradeço. Eu só queria encerrar com uma reflexão e um agradecimento. Dizer ao povo brasileiro que a gente vai prevalecer, a gente vai ganhar o vírus, porque quem desce do morro não morre no asfalto. Moraes Moreira, obrigado. Obrigado, Sérgio Mendes. Um abraço e até a próxima vez.
Um abraço, boa tarde. Obrigado. Luciana Penha, uma boa tarde a você, aos ouvintes, e a gente volta amanhã.
Muito obrigada, Sérgio.